Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone, durante uma hora, vão estar na vossa companhia eu, João Santa Rita, e aqui ao meu lado, a Mayra de La Salette. Estamos a transmitir em onda curta, das 17h30 às 18h, nos 13.630, 17.655 e das 18 às 18h30 estamos na onda média, nos 1.530. Estamos também em onda curta, 13.630, 17.655. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. É por aí que vão chegar muitos comentários, de certeza absoluta. Estamos também no WhatsApp, mas no WhatsApp é só para mandar mensagem por escrito. E o nosso número é 1908-652-4584. Hoje aqui no Angola Fala Só vamos ter microfone aberto, portanto uma oportunidade para os ouvintes manifestarem as suas opiniões sobre a atual situação em Angola, falarem-nos também um pouco sobre a situação nas suas cidades, aldeias, províncias, onde quer que estejam, para vermos qual é a realidade de Angola e também a realidade quanto à opinião de Angola, quanto ao atual momento político no país. Mas antes disso, vamos às notícias e começamos precisamente em Angola. A Justiça Angolana pediu ao Ministério Público Português a apreensão de 9 imóveis ligados a um eventual desvio de dinheiro da petrolífera Sonangol. No chamado caso TAP Soner, o Ministério Público acusou 7 pessoas por suspeitas de crime financeiro no negócio entre a transportadora aérea angolana Soner e a portuguesa TAP. Venâncio Rodrigues.
A Procuradoria-Geral da República de Angola confirma o envio de uma carta rogatória ao Ministério Público Português pedindo a apreensão de 9 imóveis comprados com o dinheiro da corrupção por António Vilela e Carlos Rodrigues Lima. Confirmamos o pedido, disse a Voz da América, o porta-voz da PGR, Álvaro João, afirmando que Angola aguarda apenas pela resposta da Justiça Portuguesa. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
E as autoridades militares da Nigéria suspenderam as atividades do Fundo das Nações Unidas, aliás, para a Criança, o UNICEF, no nordeste do país. Os militares acusaram membros da UNICEF de treinarem espiões que apoiam a rebelião islâmica na zona.
Combatentes curdos e das forças democráticas sírias, apoiadas pelos Estados Unidos, expulsaram o Estado Islâmico do seu último reduto na Síria. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse que após uma semana de combates e bombardeamentos aéreos, as forças do Estado Islâmico foram expulsas de Anjin, a cerca de 30 quilómetros da fronteira com o Iraque.
O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, telefonou ao presidente Trump para manifestar preocupação com a presença de forças curdas apoiadas pelos Estados Unidos na Síria. As duas partes concordaram em cooperação mais eficiente, disse um porta-voz turco, mas não deu mais detalhes.
Um palestiniano foi hoje morto num tiroteio com forças israelitas. As forças de defesa israelitas disseram ter preso 40 suspeitos terroristas, a maior parte deles o que disse ser operacionais do grupo Hamas. As prisões seguem-se a um ataque ontem em que 2 soldados israelitas foram mortos e vários outros feridos.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, deste 14,
João, é verdade.
Estava atrasado um dia.
Custa a acreditar.
É verdade, estamos a poucos dias do Natal e por isso mesmo nós hoje decidimos fazer microfone aberto para dar uma oportunidade aos ouvintes para nos dizerem o que foi este ano de 2018, como é que está a situação nas suas cidades ou aldeias ou províncias, onde quer que estejam, e também para nos falar um pouco da situação política, da sua opinião sobre a governação de João Lourenço e as reformas que tem estado a efetuar. Portanto, microfone aberto, isto é, hoje não temos convidado, os convidados são todos os ouvintes, e já temos ouvintes em linha, e o primeiro é o ouvinte Cachitoto, em Benguela. Senhor Cachitoto, está-me a ouvir?
Muito boa tarde, Santa Rita, muito boa tarde, Maria La Salette, desejo Feliz Natal e boas entradas do ano de 2000, portanto, Feliz Ano Novo.
Muito obrigado.
Obrigada. 2019, vai ser 2019.
Para dizer que nós estamos felizes porque a nossa mensagem como angolanos passa através da América, através de Santa Rita, se é angolano, se é português, se é americano, eu não sei, mas muito obrigado para a Maria Lassalete, Deus os proteja para toda a vida.
Obrigada,
para
si dizer também.
Que aqui é Benguela, Benguela, província de Benguela, portanto, é, o presidente João Lourenço, aquilo que está a fazer, vamos dizer que vamos agradecer, a depender da sua prática. Neste momento estamos a viver a sua teoria. Precisamos a prática. Vou-me explicar. Primeiro, eu sou um ex-militar das FAPLA. Portanto, tanta contribuição. Sou um soldado. Temos sargentos, aspirantes. O presidente João Lourenço foi ministro da Defesa. No seu discurso à nação, esqueceu-se de falar do soldado, do sargento, do aspirante, do alferes. Angola, hoje, só são considerados os generais, até tenentes. Esqueceram-se esta classe dos soldados, dos sargentos, dos aspirantes. Como é que vão sobreviver se eles também deram a sua contribuição durante a guerra contra o colonialismo, na guerra contra os russos, os cubanos, entre a UNITA, entre a FNLA, são esses soldados hoje estão esquecidos. Esse é o primeiro ponto.
Uhum.
Segundo, houve promessa de emprego para a juventude. Aqui em Benguela, a juventude, a maioria, estão desempregados. Há esta operação resgate que os americanos, os franceses, os russos estão a ouvir. Não é um benefício para os angolanos. É um prejuízo para aqueles que já andam pobres, paupérrimos, estão a ser prejudicados. Mesmo esta quadra festiva, Natal e Ano Novo, a população vai passar mal. Não temos água. Não temos energia. Vocês estão a fazer a publicidade que há energia para os angolanos, há energia nas cidades grandes, nos bairros, seria bom Santa Rita, Maria Lassalete, minha senhora, é senhora, é mãe, deviam andar em Angola, verem lá nos bairros como é que o povo está a passar, as dificuldades que estão a atravessar.
Muito
primeiro.
Bem.
Segundo, terceiro, para dizer assim, hoje, a Operação Resgate, aqui em Benguela, não é só em Luanda onde estão a morrer as zungueiras. Mesmo aqui em Benguela, muita gente estava a morrer, a polícia dispara, esse disparo não vai contra homens armados. A zungueira não anda armada, nem é preciso cavalos, nem é preciso cães. Não é preciso tanques, mas as armas estão aí a cercar a população.
Muito obrigado. Senhor Cachitoto, obrigado. Olha, nós interrompemos porque temos aqui muita gente, já ficámos com uma ideia, portanto, das dificuldades aí em Benguela. Mayra, não sei se já queres passar para aí ou se me dás mais tempo para
eu
um outro.
Eu dou-lhe mais um ouvinte.
Está bem, então eu vou dar mais um ouvinte, que é o ouvinte António Canivete, em Malange. Senhor Canivete, está-me a ouvir? Senhor Canivete? Não, parece que não está. O senhor Canivete... Não? Alô? Não sei o que é que se passa. Mayra, bom, talvez aí há mais algum comentário?
Então, aqui nós temos, João, pessoas que se adiantaram e antes do programa enviaram-nos alguns comentários. Filangola Daniel Pedro diz que agradece o esforço que o presidente João Lourenço está a fazer. Há boa expectativa na governação do João Lourenço. Ele diz que sentimos o país deixado às espinhas pelo camarada José Eduardo Santos. Está a ganhar vida porque tudo era graças ao senhor José Eduardo Santos, diz ele, até o ar que nós respiramos era graças a José Eduardo Santos. E Daniel Pedro diz que agora já temos liberdade de denunciar e de escrever aquilo que sentimos sem nenhuma perseguição. E ele diz o seguinte: pensa que o presidente João Lourenço, quando dizia que encontrou os cofres vazios, falou a sua verdade. O presidente cessante foi infeliz, e eu estou a citar Daniel Pedro, e continuando, o presidente cessante foi infeliz, não falou antes da sua saída, porquê? Questiona Daniel Pedro. Se na verdade deixou mesmo 15 mil milhões de dólares, dizendo que está a deixar 15 mil milhões aos cofres do Estado, e sendo um país rico, este valor, diz Daniel Pedro, não é nada. A outra questão é a seguinte: o presidente João Lourenço prometeu dar empregos na campanha das eleições de 2017, portanto, o presidente João Lourenço tem que cumprir o que prometeu, continua Daniel Pedro. Ele também diz que, em relação às visitas que o presidente da República João Lourenço fez ao exterior, viu-se que o presidente pediu aos empresários para irem a Angola no sentido de garantir emprego, assim comprometido na campanha. Outro sim: sem dinheiro não há empreendedorismo e o Estado deve criar políticas para que as pessoas tenham acesso ao crédito, no sentido de criarem as suas próprias empresas. Estas são as palavras de Daniel Pedro, João, que tem aqui elogios a dar ao presidente João Lourenço, tem também críticas a fazer a José Eduardo dos Santos, mas cobra a promessa de campanha, que era uma promessa de 500 mil de empregos para os jovens angolanos.
Pois, e ele pede também acesso ao crédito, não é?
Exatamente.
Bom pedido. Bem, parece que já temos o Sr. Canivete de volta. Sr. Canivete, está-me a ouvir?
Sim, estou na escuta.
Muito bem, Sr. Canivete. Você está em Malange, não é verdade?
Sim. Ok. Boa tarde, em primeiro lugar. Gostaria de agradecer do vosso convite em que me fizeram feito. É só para afligir ou para dizer que nós, ultimamente, vivemos um momento de anarquia, porque eu considero anarquia numa das vezes que o presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, prometeu-nos um emprego em que está se falando de cerca de 500 mil postos de emprego. E já vai um ano da sua governação que, na qual nem sequer 100 mil postos de emprego já nos deu. É uma preocupação. Só para dizer, quando eu digo anarquia econômica, o nosso governo praticamente está pouco pontual naquilo o que aflige o que diz respeito à economia. Porque numa das vezes em que ele diz que temos que apostar 100% na economia ou na agricultura familiar, numa das vezes que é um dos ramos em que praticamente também contribui para a nossa economia, não estamos a ver, hoje está a ser pouco pontual naquilo que diz respeito à própria economia. É só para dizer ao nosso executivo que a economia não se faz praticamente só com a agricultura familiar, mas eles também deveriam apostar praticamente naquilo que diz respeito a ele mesmo. Digo isso por quê? Porque eles deveriam fazer o quê? É apostar em fazendas mais elevadas, ou indústrias mais relevantes em que diz respeito à própria agricultura. Apesar de que ele está há poucos anos de governação, mas digo isso praticamente, que vem a governar o país não é outro governo. Que vem a governar o país tem sido sempre o MPLA. Então tinha que ser o próprio MPLA e desenvolver essa mesma agricultura. Outra coisa é o quê? O nosso governo, digo isso praticamente no lado de Malás, temos visto crianças, digamos que esse tempo cria-se o excesso de quê? De vitaminas no seio da população malangina. Então, vi crianças que apanharam obesidade por causa da má alimentação. Chegamos o tempo das mangas, crianças alimentam-se mais das mangas porque em casa não tem alimento favorável para as próprias crianças. Então, é uma preocupação gravíssima que enfrenta o nosso país. Então, é só para anunciar mais uma vez que o nosso governo, praticamente de Malães, inclusivemente o próprio governo, que é do João Lourenço, não está a ser pontual naquilo que diz respeito também à própria juventude. Vimos ultimamente que a juventude, ao invés dele aumentar o emprego em que nos referia, que são 500 mil postos de emprego, diminuiu naquilo que ele nos prometeu, botando operação resgate, nos botando numa das vezes no desemprego, é uma complicação gravíssima. Vimos outra vez eles nos dizendo que nos deram, parece por aí 27 ou 28 mil postos de emprego, está se falando da educação e da saúde. Nesse lado, nós reprovamos todos os pontos, porque ao invés de aumentar, ele não nos deu. Vamos supor na operação resgate. 27 mil postos de emprego é muito pouco para a própria população. É isso que eu tinha para dizer para a Angola Falação.
Muito bem. Muito obrigado. Era o Sr. António Vicente Canivete, em Malanje. Eu tenho aqui mais ouvintes em linha. Mayra, o que é que tens por aí?
O que eu tenho por aqui é um comentário do Jaime Xinganda, que também se adiantou e enviou-nos isto antes do programa começar, e diz que, em relação ao assunto entre J-Lo, João Lourenço, e Jés, José Eduardo Santos, é um assunto que não deve ser, não deve ter tanto protagonismo, diz ele, como tem sido até agora, porque é um assunto dos camaradas e não da pátria.
Ora, muito bem.
Exato. Em relação aos empregos prometidos, ele diz, os jovens devem ter consciência que não é possível, nesta conjuntura macroeconómica, resolver esta problemática unilateralmente, ou seja, só o governo, mas que se crie na juventude o espírito empreendedor, criando o autoemprego e que o governo facilitaria com políticas que favoreçam a criação de mais empresas privadas. Portanto, aqui o Jaime parece que sabia qual era o comentário do nosso outro internauta, Daniel Pedro, e sugere aqui ser empreendedor. Na província onde o Jaime vive, é mesmo assim, diz ele, nada vem do nada. Ele sente e vê a necessidade de envolver a comunidade nas soluções dos seus próprios problemas. E também é verdade, diz ele, que até aqui muitos poucos parceiros têm criado impacto de forma positiva na economia angolana, desenvolvimento humano e melhoria na qualidade de vida dos angolanos. Na sua ótica, seria o momento certo de investir em parcerias que investem no capital humano e no processo de industrialização do país. Estas são as palavras de Jaime Xinganda.
Xinganda, muito bem. Portanto, ele disse que a luta entre o João Lourenço e José Eduardo Santos é uma luta entre camaradas.
Entre camaradas, exatamente. Não diz respeito à pátria.
Muito bem. Então agora vamos para Luanda, para o ouvinte Carlos Amorete. Creio que é assim que se diz. Senhor Amorete, está-me a ouvir?
Está a ouvir, sim, está a ouvir.
Muito bem. É assim que eu digo, disse o seu nome corretamente, Amorete, é?
Correto, Amorete.
Muito bem. Senhor Amorete, faça favor. Não sei se tem algum comentário a fazer sobre a situação política ou económica aqui, agora que estamos a terminar o ano. Faça favor.
Temos sim algum comentário a fazer sobre isto. Primeiramente, realçar que Angola encontra-se numa crise económica e financeira desde o ano de 2014, já lá se vão 4 anos, e neste período nós temos visto a depreciação ou a desvalorização da moeda nacional, que é o kwanza, face ao dólar e ao euro. E isto, na realidade, tem causado o quê? Tem causado vários problemas sociais, afeta a população, aumenta o número de pobres, aumenta a pobreza extrema no país, e a cada dia vemos ou verificamos que há mais desempregado no país, há mais empresas a falirem, e quando há empresas a falirem, isto vai reverter então na população, vai reverter naquela população mais pobre, naquela população mais carente. Há alguns anos nós habituámos a ver Luanda como país real, sem que, no entanto, olharmos para o interior, que é ali onde o país acontece na realidade.
Sim.
Ali onde existem pessoas a padecerem, ali onde existem pessoas que estão, pessoas paupérrimas, vou usar esse termo, pessoas paupérrimas, em que as políticas públicas do Executivo não chegam até essas populações. É só para vermos que nós em Angola, atualmente, se verificava lá na época da guerrilha, quando víamos as bases da UNITA criarem escola debaixo de árvores, mas passados 16 anos da paz efetiva, nós ainda verificamos hoje pessoas a estudarem em péssimas condições, pessoas a estudarem debaixo de árvores, e verificamos uma coisa que eu considero aberrante, de que o governo agora, com esta operação resgate, vai fechando igrejas que funcionam em locais inapropriados, como eles dizem, em chapas, em igrejas de pau a pique, mas não encerra as escolas que funcionam por baixo de árvores, escolas que não têm condições. Quer dizer, levantou-se um problema tão grande, que o próprio governo, o próprio executivo não tem poder de resposta. Há pessoas a padecerem a cada dia que passa, há pessoas que se tomo um pequeno almoço, não tomo jantar, não tenho almoço. E isso tem causado grandes problemas no nosso país. Para referir sobre aquilo que é a disputa ou as intrigas entre o atual presidente e o presidente de Santos, José Eduardo dos Santos, é aquilo que o ouvinte já disse, que creio que isso é um problema mais dos camaradas. Nós vivemos num país em que nós somos governados por um partido que traz a ideologia política, o marxismo-leninismo, e não há grandes aberturas, não há grande voz para o cidadão. Apesar de que, eu não vou falar do novo executivo, o novo presidente, porque o executivo, eu vejo que é o mesmo, não mudou grande coisa, só saiu uma cara e entrou uma outra cara, uma outra figura na política. E esse sistema ideológico, essa política marxismo-leninismo, em certo ponto não ajuda ao desenvolvimento da população, porque é um sistema muito fechado. Em que o cidadão, se tiver voz, esse cidadão é logo conotado como oposição, é conotado como contrário, e isso não tem ajudado muito o desenvolvimento do país. Há necessidade de se olhar para o cidadão, há necessidade de ver o cidadão como o agente principal para o desenvolvimento do próprio país. Se não se olhar para o cidadão, então nós vamos continuar, temos uma Angola sempre lá baixo no que diz respeito ao índice de desenvolvimento humano.
Muito bem. Senhora Moreto, eu queria só perguntar, você mencionou, vá lá assim, muito levemente, o presidente João Lourenço. O que é que você pensa dele? Obviamente eu vejo pelo que você já disse, que você é muito crítico ao governo do MPLA, mas obviamente o presidente João Lourenço tem introduzido, pelo menos em termos de, vá lá, de acesso e de maior liberdade de expressão, algumas reformas. Eu gostava de saber a sua opinião sobre isso.
Certo. É o seguinte, o presidente João Lourenço, como eu já disse, vem, ele quer ser um reformador. E que eu vejo ele mais como um reformador, a Gorbachev. O presidente João Lourenço, as políticas que tem implementado, eu penso que o combate à corrupção, que é algo muito positivo, nós vivíamos mergulhado numa corrupção que começava lá das mais altas figuras até mais lá baixo. E é algo positivo que o presidente João Lourenço está a tentar combater. Mas é para dizer que ele tem que combater lá. Primeiro tem que combater isso no MPLA, porque a corrupção parte do MPLA e não de outras figuras, parte dentro do MPLA, até chegar às instituições, os funcionários mais intermédios. E essas políticas de João Lourenço, não sei se vamos dizer que vai ser aplicada ou vamos
Muito
conseguir
bem.
Ver os resultados daqui
Pronto.
A 5, daqui a 8, daqui a 10 anos, João.
Obrigado. Era o senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Carlos Amoreto. Foi muito bom ouvi-lo. Você expressou-se muito bem sobre o que pensa da atual situação. Era o senhor Carlos Amoreto em Luanda. Mayra.
E aqui deste lado, João, Orlando Luiz diz que os cidadãos têm direito a emprego, isto respondendo a um dos temas que nós propusemos em relação ao descontentamento e às subsequentes manifestações. E, por outro lado, ele diz que uma sociedade só se desenvolve quando ela tiver um emprego para dar asas aos seus sonhos. Um outro ponto que o Orlando Luiz menciona é que as acusações entre João Lourenço e José Eduardo dos Santos mostram quanto a política de José Eduardo dos Santos foi péssima. Estas são as palavras
Muito
de
bem.
Orlando Luiz.
Então eu vou agora para Malanje, para o ouvinte António Domingos Miguel Beni. Beni. Senhor Beni, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir, senhor.
Muito bem, senhor Beni. Faça favor, como é que está a situação aí em Malanje? E o que é que você pensa do governo de João Lourenço, agora que está a terminar este primeiro ano, não, ele já fez mais um ano, mas que está a terminar 2018?
Sabem. Primeira coisa, aqui em Malanje, algo não corre bem. Primeiro na governação, na política em geral, sempre lhe proposta e não fazem. Primeiramente, vamos no linha de crédito. Linha de crédito em Malanje é complicado. Se você não é do partido, não tem diretamente o mesmo crédito. Isso me aconteceu em 2016, do INAFOP, que eu tive a direito. Fiz uma formação, mentiam que teriam crédito depois das eleições, tratamos as contas bancárias e daí ficamos. Aí a consultar nas contas, e por final. Foram procurar um número que eu havia acidentado, tive que meter no sistema. Este ano só assim é que ligaram para mim que eu também poder comparecer. Compareci lá, no Banco Sol. Cheguei para lá, o que que se passa? Ah, nós já depositamos todo o teu dinheiro, mas o sistema foi descontando e até o fim. Eu vejo Malães, uma província que só vem, os governadores foram elegidos para governar o Antelã, não o povo. Porque uma província que era mesmo para o povo, deve disponibilizar aquele que tem vontade de trabalhar. Mas nosso Malães já não é assim.
Senhor Beni,
sim?
Esclareça, sim? Você queria crédito para quê? Para iniciar um negócio, era?
Para iniciar um negócio, sim. É
claro. Ah, muito bem.
Para o jovem.
Ah, está bem, estou a ouvir.
Sim, este implementaram e até hoje eu não vejo nada. Eles ficam me cobrando, vou pagar um dinheiro. Que eu nunca beneficiei, nunca eu vou reembolsar esse mesmo dinheiro que o sistema do Banco Sol retirou para mim.
Muito bem.
Então, por isso mesmo, não tenho como pagar. E outra coisa, na governação do Malães, falta muita coisa. Serviço para o jovem, né? Centralidade que prometeram que até hoje não fazem, né?
Senhor Beni, podemos voltar à questão do seu crédito. Estava a dizer que está-lhe a ser cobrado um dinheiro do crédito, mas recebeu ou não recebeu esse dinheiro?
O crédito caiu na minha conta, sim, mas...
Caiu na sua conta o crédito?
Mas?
Não tirei esse dinheiro. O Banco Sol alega que o crédito foi disponibilizado e que o Banco Sol teve que descontar porque ligavam para mim que não estava a atender. E eles foram tirar um número que já não existe há 5 anos. Não sei se onde é que foram tirar.
Mas
o Banco Sol alega que eu tenho que reembolsar. O Banco Central de Luanda, o Banco Sol, liga para mim todas as semanas, todas as sextas-feiras, para me cobrar esse dinheiro. Eu alego que eu não vou pagar esse dinheiro porque eu não fui eu que tirei.
Então,
o dinheiro desapareceu da sua conta? O dinheiro desapareceu da sua conta?
Depositaram na minha conta, sim. Mas...
E depois, o dinheiro desapareceu?
Eu ia lá, não resolvem nada. Que até assim estou mesmo à espera, mas sempre insistem em ligar para mim que tenho que reembolsar o dinheiro.
Mas o dinheiro está na sua conta ou não?
Reembolsar uma coisa que eu nunca fiz, que eu nunca usei. Não posso.
Então vai ter que meter advogado nisso.
Muito bem.
Muito obrigada, senhora Beni.
Muito obrigado. Era o senhor António Domingos Miguel Beni, em Malães. Olha, Mayra, nós estamos a chegar aqui quase ao fim da primeira meia hora e, portanto, eu sei que tens aí muita gente. Eu também já tenho aqui outros ouvintes ao telefone. Portanto, o que nós vamos fazer é esperar um pouco, portanto, dar aqui aquela pausa que nós damos sempre para recordar os cumprimentos de onda. E depois, quando voltarmos, temos o Norberto Sateco com a revista de imprensa e passamos de imediatamente ao teu, ao teu feudo aí.
Exatamente.
Com os internautas. E eu vou pedir ao ouvinte Ari Osvaldo Veloso, que está em Luanda, para se manter ao telefone. Entretanto, eu vou recordar aos ouvintes que a partir das 18 vamos estar também em onda média, 1530. Vamos continuar em onda curta, 13.630, 17.655. Continuamos na internet, VOA Português, no Facebook, VOA Português. E o WhatsApp também, para o ouvinte nos mandar uma mensagem por escrito. O número é 1908-652-4584. Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Hoje estamos com o microfone aberto para todos os ouvintes nos darem as suas opiniões sobre o que se passa em Angola e a situação atual. Agora, a partir das 18, estamos em onda média 1530, continuamos em onda curta 13.630, 17.655. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. Estamos também no WhatsApp, 1908-652-4584, mas só para mandar mensagem por escrito, não vale telefonar para o WhatsApp. Eu sei que tenho aqui ouvintes em linha, vou-lhes pedir para continuarem em linha, porque para já vamos para o Uamba, onde está o Norberto Sateco.
Começamos com um novo jornal que refere na sua primeira página, após o chumbo do Tribunal Supremo, habeas corpus ligado à burla tailandesa sob ao Tribunal Constitucional. A polícia não para de enlutar famílias e menos de uma semana após a morte de uma menina de 13 anos por um agente da polícia, mãe e filha são assassinadas em Viana. Procuradoria-Geral da República pede a apreensão de bens em Portugal. Lê-se também na primeira página deste jornal. O jornal Ora H traz na sua manchete TGR como com ladrões. Mais de 230 milhões sem explicação. Álvaro Sobrinho suborna procuradores para arquivar processo de crime. O jornal Visão, julgamento de Manuel Vicente, Sinedi, Vicente se esconde a cauda. O jornal O Crime destaca em caixa alta, Operação Resgate faz primeira vítima. Agente da Polícia Nacional mata com dois tiros, menor de 23 anos. Lindo Bernardo Tito afastado da Casa CE, enquanto que Manuel Fernandes assume a liderança da coligação interinamente, com a ausência de Tibuco Fuco, que está de visita aos Estados Unidos da América. O jornal O País refere que a polícia dispara mortalmente contra mãe e filha em Viana durante a famosa Operação Resgate em curso no país. Tribunal da Huila retoma o julgamento do atual governador de Cunene, Virgílio Tiova, acusado de esbulho de um terreno de uma família na cidade de Lubango, quando era administrador da cidade. Do Uamba, para a Voz da América, Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto. E agora vamos já, Mayra, vamos começar por ti.
Vamos então e vamos a um xará do João Santa Rita. Vamos ler uma mensagem do João Milagre. João Milagre diz o seguinte: acredito tanto no Zé Eduardo e no João Lourenço, quando um diz que deixou dinheiro e o outro diz que encontrou os cofres vazios. Durante a transição de poderes, muita gente meteu a mão na massa, mas até agora só o miúdo Zé Nu foi apanhado. Estas são as palavras de João Milagre.
Ora bem, então eu agora vou para este ouvinte que está aqui à espera há muito tempo, que é o ouvinte Ariosvaldo Veloso, em Luanda. Senhor Veloso, está-me a ouvir? Senhor Veloso? Bem, parece
que... Senhor Veloso, cansou-se de esperar.
Cansou-se de esperar. Bem, então vamos para o ouvinte José Sobral. Senhor Sobral, está-me a ouvir?
Estou a ouvir.
Muito bem, Senhor Sobral. Desculpe, onde é que você está?
Estou na Manhanga, ao Valado.
Muito bem. Muito bem, Senhor Sobral. Então diga lá, como é que você vê a atual situação em Angola?
Olha, por agora, eu posso dizer que a situação em Angola, neste exato momento, continua com muitos pontos de integração de negativo e também positivo. De positivo, eu posso dizer que o atual Presidente da República tem como a sua bandeira a corrupção, que do meu ponto de vista já é algo notável, mas ele não pode só ver que a corrupção sendo como a sua bandeira. Há muitos problemas sociais em Angola que tem que resolver. E no momento da campanha, ele prometeu N coisas. Hoje temos um país afetado por uma grande crise econômica. Temos jovens desempregados. A semana passada houve uma marcha muito grande de desemprego. Então, já é momento de sairmos da falância e entrarmos para a ação, para a prática. Nós temos que ver resultado de tudo aquilo que ele prometeu na campanha eleitoral. Isso não está acontecendo. E há muitas informações que rolam nas redes sociais e também no meandro da política em Angola. E essa crise interna que afeta o partido no poder, podemos pensar que não está a afetar o país, mas também está a afetar. As pessoas estão olhando, está a olhar o, esta crise de uma forma como se fosse uma crise normal, mas não é normal. Esta crise automaticamente vai afetar a sociedade angolana. Está a utilizar a operação resgate, que para mim é um ponto muito negativo. Operação resgate é para resgatar a pobreza dos pobres, não é como o pobre, não é como o pobre, vamos combater mais o pobre. Então, eu acho que é o momento do executivo que está no poder, do senhor João Lourenço, presidente da República, participação para a prática, não queremos prática. Falou-se muito, prometeu-se muito. Eu acho que só viver de promessa, um país pode viver de promessa. Nós, a juventude, não queremos promessa, não queremos só que fala, nós queremos ação e queremos ver que as coisas sejam feitas já na prática. Já, eu acho que já não é mais momento de estarmos só combate à corrupção, de estarmos só, como tem dito muito, reorganizar a economia. Eu acho que não podemos estar com isso, porque fala-se tanto na diversificação da economia. A diversificação da economia em Angola, isso já fala de 75. Se de 75 não se tem nada, nem agora, em 2018, que vamos diversificar uma economia. O Alcino já falou de diversificação da economia. O Zé Eduardo falou. Isso é uma diversificação que, no meu ponto de vista, é negativo. Fala-se tanto, mas não se vai pela ação, não se vai pela prática. Então, é momento desse executivo pensar bem e reorganizar bem e ver o que é que quer. Já temos uma bandeira, que é a corrupção, e isso nós já é algo que é visível. Todo mundo já sabe o que é. O combate à corrupção é algo cerrado. Agora, vamos chegar pela prática. Prometemos 500 mil empregos, então é a hora. Vamos pegar empresas privadas e vamos reorganizar para dar emprego ao povo. Essa operação resgata. Vamos resgatar o quê? O que é que vai se resgatar? É mais combater a dinheiro? Acho que isso não é justo, combater alguém que... você não dá emprego, então não pode combater uma zoeira. Tem que combater com emprego, tem que combater com uma vida social boa da população. Do meu ponto de vista, essa governação está focando muito na corrupção e está esquecendo aquilo que o povo necessita. A vida social do povo ainda está muito mal.
Muito bem. Obrigado. Era o senhor José Sobral na Maianga. Portanto, Mayra, interessante até agora que parece que há unanimidade em condenar a Operação Resgate.
É verdade.
Realmente é isso algo que me está chamar a atenção.
Exato, e porque a Operação Resgate está a focar muito numa franja da sociedade que faz parte das nossas rotinas diárias, não é?
Exatamente. Agora, Mayra, não sei se tens aí mais, eu tenho já também mais ouvintes em linha aqui.
Tenho, mas uma vez que o nosso ouvinte,
o Ari Osvaldo
Veloso, tinha caído, vamos agora dar-lhe uma mão a levantar-se.
Senhor Veloso, está-me a ouvir?
Estou a ouvi-lo perfeitamente, levanto mesmo as mãos. Desculpa lá, que as redes são difíceis, mas pronto.
Não tem problema.
Voltei novamente.
Diga, então. Tem estado a ouvir o programa, obviamente, concorda com aquilo que tem sido dito?
Bem, João, os ouvintes que me antecederam falaram de muita coisa.
Sim.
Com certeza que a questão que mais está a ser debatida ali e está a ser aflorada é a questão da Operação Resgate, não é? Os problemas que isso acarreta.
Sim.
Mas eu não vou me cingir pura e simplesmente nisso, porque a sociedade angolana tem vários problemas. Ela está enferma em vários setores e esse trabalho de resgate, não resgate, isso tem de começar na base. A base é onde é a educação. Nós precisamos de uma educação de qualidade. E para ter educação de qualidade, temos também de olhar no outro lado, que é a saúde. Eu acho que são esses dois setores que têm de ser ainda bem revistos, porque foi aprovado hoje, por exemplo, o Orçamento Geral do Estado, mas para a saúde e a educação quase que não temos nada. E são setores que catalisam o desenvolvimento de um país. Então, se este lado que catapulta o desenvolvimento do país fica para trás, vamos para onde? Estamos a colocar a carroça em frente dos bois. Não deveria ser isso. Tem de se reverter o quadro. Agora, a Operação Resgate, acho que o presidente e o executivo angolano têm de ouvir muito a sociedade civil, principalmente. Porque todas essas vozes que estão a se levantar contra não estão a falar só por falar, elas estão a sentir na carne e no osso. Então, tem de separar um pouco e pensar em reestruturar e reformular as políticas que estão a ser implementadas. São más, porque é verdade que está-se a tirar as jungueiras das ruas, isso provocava lixo, isso criava um mal-estar. Mas vão para onde? Não há mercados nenhum estruturados onde elas vão vão vender o seu produto ou os seus bens e as pessoas lá vão buscar. Quer dizer, há a questão ainda da saúde mesmo. Aqueles locais, os mercados que existem hoje são muito débeis, porque não há uma casa de banho. Quando chove, aquilo fica tudo enxergado. É mosca em tudo que é canto e sítio. Quer dizer, é um problema muito grande. Então tem de se pensar primeiro políticas que visam o desenvolvimento das comunidades, primeiro. Depois vamos ver as outras questões. O resgatar, tudo bem, queremos resgatar. Mas resgatar só por falar e não ter formas que visam, que vão nos ajudar claramente no desenvolvimento da sociedade, da comunidade. O senhor todo isso não é questão. As escolas, eu sou mais pela escola e educação, porque se não existir educação, não haverá futuro. Poderá-se ter ideias de outros planetas para desenvolver Angola e vai se desenvolver do nada, não é possível. Temos de ter professores com bons salários, enfermeiros com salários que possam lhes poder garantir o sustento das suas famílias e não só. É por aí, o problema nosso é este. Temos de apostar na educação primeiro, depois vêm outras coisas.
Muito bem, eu concordo plenamente.
Também eu.
Tenho a dizer que concordo plenamente e já agora ponho aqui um exemplo bem claro disso, que foi a Coreia do Sul, que depois daquela guerra devastadora, portanto a guerra entre a Coreia do Norte e do Sul, o país ficou destruído e apostou fortemente na educação, começando pela educação primária, secundária e depois universitária, e hoje a Coreia do Sul é, portanto, a oitava potência económica do mundo e foi graças a isso, e eu concordo plenamente. E tem alguém que concorda comigo em Angola, que é o Sr. Osvaldo Veloso.
Exatamente, valeu a pena dar-lhe a mão, porque ele tinha uma boa opinião para partilhar. João, eu vou aproveitar a deixa aqui e dizer que a Fátima João diz que não se muda uma casa de 40 anos em 4 dias.
Ora bem.
Exato, também é importante. E a Quesim Pelenda deixa aqui o seguinte: na briga entre dois ladrões, a vítima é sempre o cidadão. Okay. É preciso que o pão, a água e o emprego deixem de ser preocupações do dia-a-dia. Não há políticas para a criação de empregos, por isso que a Operação Resgate e Transparência são fracassos. João Lourenço deve encontrar mercados nos países vizinhos e apostar na agricultura, por enquanto, onde a República Democrática do Congo e a Zâmbia, a Namíbia seriam grandes mercados, e tendo esta juventude como a mão de obra para este projeto. Portanto, esta é a sugestão da Quesim Pelenda aqui pelo nosso Facebook Live.
Ora bem, então eu agora vou para João Márcio Bobra. Bobra. Está aqui o nome repetido. Senhor Bobra, é assim que se diz?
Senhor, exato, acho que vamos antes para Cabinda. Antes para Cabinda, onde está o senhor José Capoço, João.
Ah, está bem. Não estava aqui a ver.
Não faz mal.
Bom, portanto, senhor Capoço, está-me a ouvir?
Estou ali.
Muito bem, Sr. Capoço. Olha, interessante, você está em Cabinda. Cabinda tem uma situação, vá lá, muito especial, não é verdade? E como é que é a situação aí?
A situação de Cabinda cada vez mais está se agravando. E bonito porque em Cabinda, em toda Angola, recentemente, já houve uma marcha artística de desemprego que o governo angolano prometeu, não é só para o público, mas é para toda Angola em geral. Mas, infelizmente, em Cabinda não houve essa marcha, porque os ativistas, quando vão para distribuir os panfletos, posto daí apareceu homens de filho, prenderam os homens. Então, nós ficamos confusos, mas dizem que Cabinda é Angola, porque os Cabindas não têm direito de se manifestar. Quando é manifestação em Cabinda, há sempre perseguições. Então, isso aí nos abalou muito. Agora, já temos mais uma marcha que será realizada amanhã. E, concernente, não sei se o governo angolano, tendo conhecimento como não, é sempre atrapalha aquilo aí. Então, não sei se aquela marcha mais teremos sucesso ou não. E outra coisa tem a ver com a Operação Resgate. A Operação Resgate, sim, trouxe alguma vantagem. A vantagem da população resgate trouxe é o encerramento das ideias ilegais. Por quê? Por que eu digo isso? Porque num país onde há mais igreja do que escola e hospital, é muito triste. Você vai no meu bairro, mas é igreja, não tem escola, não tem hospital. Isso aí traz muita desgraça para o povo angolano. Gostaria de dizer assim, onde se reza mais, onde se deveria reinar mais a paz, liberdade de expressão, mas infelizmente isso não está acontecendo em Angola. Muito obrigado.
Muito obrigado. Era o Sr. José Capoço em Cabinda. Mayra, então não sei se queres que eu vá para outro ouvinte, que eu há um bocado me enganei.
Temos alguém em espera e eu posso...
É. Temos.
Então vá lá. Vá lá, não vou, deixem-me okay. esperar.
Então vamos ao ouvinte João Márcio Bobra. Caiu.
Caiu. A gente já lhe vai dar a mão outra vez, mas então vamos aqui ao Emanuel Gomes, que pergunta qual é o ponto de situação do Fundo Soberano, João.
Ah, olha, é uma boa questão. Nós andamos sempre, todos os dias dou uma vista de olhos a ver se há alguma novidade, e não há novidade. Sabemos que o prazo para, portanto, a prisão de Filomeno dos Santos foi prolongado, mas muito em breve, creio eu, as autoridades terão que tomar uma decisão ou acusarem formalmente, portanto, indiciarem José Filomeno dos Santos e o seu sócio Bastos de Moraes, Jean-Claude Bastos de Moraes, que também está preso, ou então têm que os libertar. E isso vai acontecer nas próximas semanas, sem dúvidas. Aliás, o advogado de Filomeno dos Santos disse que estava a pensar em pôr um pedido de habeas corpus porque não há, portanto, não, ele ainda não foi indiciado. Eu tenho a dizer que, pelas notícias que temos, o governo angolano tem deparado com dificuldades porque perdeu a ação em Londres, portanto, quanto ao congelamento dos bens do fundo e do Bastos, não do fundo, mas de Bastos de Moraes, que era a pessoa que administrava os bens do fundo.
Exato.
E, posteriormente, também na Suíça, devido a essa decisão, um tribunal suíço decidiu também descongelar as contas das firmas de Jean-Claude Bastos de Moraes, e agora a companhia está-se a concentrar nas Maurícias. Portanto, eu não sei, francamente ninguém sabe quais são os planos da Procuradoria para indiciar ou não José Filomeno dos Santos, mas para já a situação parece-se um pouco difícil.
Mas poderá haver aqui um presente de Natal?
Exato, não sabemos, não é? Exatamente.
Então, João, o João Márcio, há muitos Joãos hoje.
Não, é verdade.
João Márcio Bobra está já à espera de nós, já está pronto para falar.
Muito bem, Sr. Bobra, está-me a ouvir?
Estou em linha.
Muito bem, onde é que você está, Sr. Bobra?
Neste momento estou nas terras do Bago Vermelho, Uíge.
Ah, no Uíge, está bem. Muito bem. Okay. Então diga lá, como é que é a situação aí no Uíge? No norte, portanto, é a terra do café, não é, Maria?
É a terra do café, exatamente. Nós não temos recebido muito café do Uíge ultimamente. Temos que tratar disso. Talvez aqui o João Bobra nos possa dar aqui algumas dicas.
Qual é a situação aí, Sr. Bobra?
Primeiro, muito obrigado. Embora abaixo da chuva,
pois.
Nós temos alguns elementos para poder diafragmar. Eu penso que o governo angolano, a nível da nossa província, ainda falta muitas questões por acertar. Primeiro, eu começaria na operação resgate. De fato, a operação é bem-vinda. É bom princípio. Só que o primeiro governo tem de criar condições. Nós temos aqui três rotundas, que é a Paragem do Songo, temos também quem vai a Bangola do Norte, que é a Paragem dos Negais. Temos também a rotunda quem vai ao Filala. Tiraram aí algumas mamás, vendeu as ambulâncias. Retiraram aí, meteram um aparato policial, que não é operação resgate, que não se pode vender aqui na rua. Está bem, nós estamos de acordo. Mas primeiro, para tirar essas mamães, o governo tem de criar condições. O governo ainda não apresentou o local onde essas mamães podem vender para ganhar o seu pão de cada dia. Retira logo. Como é que nós vamos combater o índice de desemprego? Se nós mesmo não estamos a criar condições para que essas pessoas estejam empregadas. Então é difícil. O governo angolano primeiro tem de criar condições para tirar um jovem que vende sado na rua da Praça Grande, tem de mostrar um outro espaço onde esse jovem, onde esse jovem que consegue o seu pão de cada dia, o seu centuanza para fazer o jantar, fica. Agora não, aí, os jovens estão nas ruas, mas estão aí a deambular sem um lugar para fazer a sua, a sua comercialização. Então, é um grande erro. O governo angolano está a cometer erro neste lado, principalmente a nossa província do Luís. Um outro setor também é da agricultura. O IGE é uma terra muito fértil em termos de agricultura.
Sim.
Hoje não tem só nenhum espaço onde o governo faz o seu investimento, quer que seja agricultura familiar, para que o cidadão consiga pelo menos diversificar a economia. Mas nós estamos a acompanhar a diversificar a economia, Como é que um cidadão que não tem nada vai diversificar a economia? Tem de ser uma discussão de economia familiar. Primeiro também as estradas estão mal. E depois hoje a polícia probe que não se pode andar mais em cânteres, nem com papata, a motorista de três rodas. Então como é que um cidadão, as mamães que fazem lavras vão conseguir se deslocar? Se o governo também não conseguiu dar condições adequadas no setor dos transportes. Então, eu penso que estão a aplicar mal algumas situações.
É verdade. Muito bem, senhor. O senhor João Bobra. E diga-me uma coisa, João Bobra, nós dois estamos aqui interessados em saber. Há café aí ou não? Ah, já foi.
É fato, há café, só que já não é como o passado. No passado ainda é o respeito, de fato, o governo português, que nos colonizou também, investiu em termos de agricultura. Tínhamos muito café agricultores aqui, mas hoje temos um pouco, não é 100%, porque o governo já não consegue investir nesse campo.
Muito bem. Pronto, era o senhor João Márcio Bobra. Ele estava a falar do Uige, da terra do Bago Vermelho.
É verdade, João.
E bom agora café. Por aí. É bom café? Dizem que sim. Bom não conheço, café. Mas dizem que é bom.
É sim, senhora. Posso confirmar. João, agora vamos ler aqui uma mensagem de Elísio Afonso, ou um comentário de Elísio Afonso, que diz que a situação de Angola está caótica, as famílias passam fome e o executivo continua a planificar. Quando entrar em ação, já lá se foram muitas vidas, diz Elísio Afonso.
Muito
diz
bem.
Que Angola tem que começar a pôr em prática, antes que seja tarde.
Ok, agora eu tenho um ouvinte, um angolano, que está fora de Angola, que é o ouvinte Adão Maria, e pelo que diz-nos a nossa produtora, ele está em Itália. Buongiorno, Andão.
Buonasera.
Então diga lá, senhor Adão, você está, há quanto tempo é que está em Itália?
Já estou a caminhar, estou há 6 anos, caminho do 7º ano aqui já.
E regressa e vai a Angola regularmente ou não?
A última vez que estive aí foi em 2016.
Ah, muito bem. Então diga lá, portanto, você está à distância, há um novo presidente. Como é que você vê, você obviamente acompanha a situação, como é que você vê João Lourenço?
Sim, até que na minha tese de mestrado foi sobre o sistema, ou seja, foi sobre as eleições de Angola de 23 de agosto de 2017, entre mudanças e continuidade.
Ah.
Então,
muito
falei
bem.
Disso na minha dissertação de mestrado. Ora, concernente ao novo governo, João Lourenço, e visto que eu vi atentamente o que vários ouvintes ficaram ali a falar, penso que em nenhuma parte do mundo onde as propostas eleitorais são realizadas em um ano.
Sim.
Então, isso leva tempo. As propostas, por ser uma proposta eleitoral, isso vai se fazendo durante a vivência dos 5 anos que cada presidente, ou cada fase eleitoral, ou cada período, né?
Exatamente.
Cada mandato.
Ora, é bem verdade que okay, há promessas, 5 mil empregos, saúde, educação, muito mais, e que deve-se dar tempo a tempo para que João Lourenço possa fazer o que ele prometeu. Por isso mesmo, as viagens que ele está a realizar farão com que os investidores internacionais possam acreditar em Angola para que possam investir no país que perdeu credibilidade.
Uhum.
É bem verdade também no concerne os dissabores entre João Lourenço e José Eduardo dos Santos. Eu não discordo com o ouvinte que disse que são coisas
dos camaradas.
Dos camaradas, uhum. Não é verdade? Porque isso afeta diretamente o Estado angolano. Por quê? Visto que João Lourenço ele está fazendo viagens diplomacia econômica, como se diz, para poder convencer os investidores internacionais a fim de investir em Angola, por intermédio desse investimento que poderá a criar mais postos de trabalho. José Eduardo Santos, afirmando que deixou sim dinheiro no cofre do Estado, que também os 15 bilhões de dólares, que não é nada, né? Não é 15 bilhões de dólares, não é nada, muito dinheiro. Então, pessoas ficam a pensar três vezes, os investidores, mas há sinceramente um dissabor entre o antigo presidente e o atual. Isso quer dizer o quê? Que não há conexão e não há uma transição feita propriamente dita. Então, acho que eles devem entender que a situação do país afeta a sociedade. A situação do MPLA e dos partidos políticos afeta também diretamente a sociedade angolana. Sobre os 15 mil empregos ou os 50 mil empregos...
500 mil.
Desemprego em Angola. É tempo. Agora houve concurso na educação e na saúde. Né? E vamos sempre voltar na mesma tecla. Criar o investimento, procurar investidores, porque o Estado sozinho não consegue empregar a todos. Há necessidade de que pessoas singulares possam criar empreendimento para que possam empregar pessoas que não têm trabalho.
Exato.
Esse é o meu ponto de vista.
Muito
relativamente
bem.
A essas três questões de uma forma resumida.
Grazie, senhora Adão.
prego.
Muito obrigado por nos ter contactado. É bom saber que há gente também fora de Angola a ver o nosso programa. Era o senhor Adão Maria, em Itália. Onde é que está em Itália?
Eu vivo em Roma, mas neste momento estou em giros, uma vez que estou para regressar, terminei já o mestrado, então estou para sentar, tenho que girar um pouco a Itália.
Portanto, vamos ter o senhor Adão para o ano a falar connosco a partir de Angola.
Exatamente. Voltar para a pátria.
Exatamente. Então, um abraço. Olha, Mária, muito
obrigado.
Muito rapidamente, porque estamos a chegar ao fim.
Claro.
Temos minuto e meio. Não sei se queres ir aí...
Só ler muito rapidamente aqui um comentário, o último comentário que nós temos, de Rui Chipepe, que diz que a situação como... que diz o seguinte: João Lourenço merece o nosso apoio, porque para ser uma governação sábia e desejada para todos nós em relação a emprego, e emprego deve ser um foco primordial. No fundo, o que ele diz é que ele apoia o presidente João Lourenço e que o antigo presidente José Eduardo Santos deve ser responsabilizado criminalmente pela situação em que o país foi deixado por ele. No fundo é isto, João.
Muito bem, então, olha, temos um minuto, eu vou aqui fazer um resumo. Portanto, parece que a Operação Resgate é realmente... eu fiquei surpreendido porque foi realmente o foco dos ouvintes, não é? Com um ou outro ouvinte a dizer que a intenção era boa, mas na generalidade foi uma forte crítica à Operação Resgate. Educação, saúde, portanto, desemprego, claro, foi a grande preocupação das pessoas que tiveram em contacto connosco. Mas também apoio ao Presidente Eduardo... ao Presidente Eduardo Santos, não, ao Presidente João Lourenço, pela sua campanha anticorrupção.
Exatamente.
Portanto, olha, nós vamos agradecer a todos os ouvintes que participaram. Este foi um dia de microfone aberto e nós fazemos isto regularmente porque queremos saber a opinião dos ouvintes sobre o que é que se passa no país. É sempre bom medir o pulso, não é?
É assim mesmo. Que se diz, e não é? Nós hoje... ainda chegamos a alguns lugares diferentes.
Exatamente,
João.
Tivemos muita gente
a
vários pontos. E, portanto, eu quero agradecer a todos, também os que participaram pelas redes sociais e também aqui pelo telefone, toda a equipa que aqui esteve de serviço. Agradeço a vossa colaboração. Não se esqueça, na próxima semana, claro está, há mais Angola Fala Só, provavelmente com um convidado, como de costume. E os ouvintes que nos contactam pelo telefone, não se esqueçam. Se quiserem participar, têm que sempre mandar um número. Se mandaram um número desta vez, para a próxima semana, se quiserem participar, têm que mandar outra vez, senão não conta. Portanto, eu, a Mayra, a Dani, o Mariano e todos que aqui estiveram de serviço, despedimos dos ouvintes com uma lembrança. Não se esqueça, se é sexta-feira, é dia do Angola...
Fala só!